Olho Vivo, o painel de olheiros da atualidade política e económica da Visão.
Olá, muito bom dia. Sejam bem-vindos ao Olho Vivo, o programa de comentário político e económico da Visão. Nós estamos de volta no rescaldo das eleições presidenciais, onde Marcelo Rebelo de Sousa venceu com uma vitória expressiva, acima dos resultados conseguidos à segunda volta por todos os presidentes desde 25 de Abril, à exceção de Mário Soares. A dúvida que resta agora é saber que Marcelo Rebelo de Sousa teremos no segundo mandato. Um presidente de pontes e conciliador ou um presidente de pulso mais firme e mais interventivo? Destas eleições saiu também uma espécie de terremoto à direita. 500 mil de portugueses votaram em André Ventura, alinhando aparentemente assim com as suas ideias e propostas para o país. E isso naturalmente terá consequências para o PSD e para o CDS-PP. Está à vista a tão necessária reconfiguração da direita? Perguntamos. Enquanto o povo e os analistas discutem as eleições, há, entretanto, quadros de organismos públicos e presidentes de Câmara a vacinarem-se fora do que são as diretrizes definidas pelo Plano Nacional de Vacinação. Para discutir estes e outros temas, tenho comigo o painel de olheiros do costume. São eles Nuno Guiar. Olá, bom dia, Nuno, bem-vindo.
Olá, bom dia.
E Filipe Luís, olá Filipe, bom dia, bem-vindo. Cá estamos os três, hoje com muito que falar. Vamos começar naturalmente pelas eleições, não é? Porque temos aqui um rescaldo para fazer. Nós fomos acompanhando ao longo da noite eleitoral com comentários no site da Visão, mas entretanto as placas tectónicas, digamos assim, começaram a assentar e já há conclusões interessantes que podemos tirar destas eleições. Filipe, eu começava por ti e perguntava-te como é que tu viste o resultado eleitoral e esta vitória que foi claramente expressiva de Marcelo Rebelo de Sousa e depois também o que é que podemos extrapolar destes resultados para a vida política nacional até às próximas eleições que vêm aí as autárquicas e depois eventualmente umas legislativas, sabe-se lá quando.
Relativamente àquilo que se esperava, eu não acho que haja aqui grandes surpresas, até porque isto está em linha mais ou menos com as sondagens que havia.
E os lugares,
a ordem dos lugares na classificação geral também estão em linha com aquilo que se previa. Há aqui algumas surpresas, de facto, ou algumas constatações que que não nos deviam surpreender, nomeadamente o resultado de André Ventura, mas que acaba por surpreender até pela dimensão em algumas regiões do país. Isso é um fator relativamente surpreendente. Outro é o fator Tiago Maia, que embora não tenha assim uma grande expressão, não há dúvida que está a consolidar-se as ideias liberais e as ideias da iniciativa liberal, o que tem a ver com a nossa discussão posterior sobre a reconfiguração da direita. Relativamente aos outros, a esquerda tem de facto uma hecatombe à esquerda do PS, mas isto não pode ser automaticamente extrapolado para eleições legislativas, porque temos aqui um fator muito decisivo, que é o fator Marcelo. E Marcelo Rebelo de Sousa, embora não chegue aos 70% de Mário Soares, ali na casa dos 60% já é uma vitória muito, muito, muito expressiva, que vai buscar votos a toda a gente, à esquerda e à direita.
Filipe, só um parênteses, acreditas que se não fosse a pandemia e esta abstenção, que apesar de tudo foi muito elevada, 60%, não é? Marcelo Rebelo de Sousa tinha conseguido chegar à marca de Mário Soares nos 70%?
Eu tenho algumas dúvidas que chegasse à marca de Mário Soares, porque é uma diferença ainda muito grande, 10%, e não é previsível que mesmo sem pandemia a participação eleitoral fosse espetacular. Haveria mais alguns eleitores, sem dúvida, mas não seria uma subida espetacular. Aliás, nós até nos surpreendemos por ter havido uma boa afluência às urnas, atendendo às circunstâncias, e portanto, obviamente que sem pandemia haveria talvez mais, mas não o suficiente para dar a Marcelo Rebelo de Sousa essa diferença.
Eu por acaso acho que sim, sabes?
Eu acho que ele subiria assim uns 5%, não mais do que isso.
Pensar que se não existisse pandemia, teríamos uma situação económica mais favorável, íamos estar confortáveis se não existisse nenhuma outra hecatombe, e portanto geravam-se as circunstâncias para Marcelo Rebelo de Sousa poder sair também ele em grande de uma situação económica favorável. A pandemia trouxe também descontentamento e desilusão e frustração e crise económica, e isso também prejudica Marcelo Rebelo de Sousa, por ele estar colado com o governo.
mas também haveria mais liberdade de voto, por exemplo, à esquerda. Não sei
se. É verdade, sim.
Ou se iria traduzir também depois numa certa uma performance melhor de Ana Gomes ou dos outros candidatos à esquerda. Havia um voto bastante mais descontraído. Apesar de tudo, Marcelo é aprovado pelo eleitorado, a sua atuação.
É verdade.
E, portanto, a questão é, haveria mais eleitores. Sabemos que os eleitores mais militantes, mais emotivos, digamos, e, portanto, mais os eleitores até de protesto e de franja, vão votar. E os eleitores mais moderados, e aquele eleitorado mais de Marcelo Rebelo de Sousa, não vai tanto, por vários motivos, porque é uma reeleição, porque ele tinha a vitória anunciada, etc. E, portanto, não eram esses que se mobilizavam muito. Eu subia, não há dúvida nenhuma, mas é muita diferença, para 70% é muita diferença. É claro que aqui há alguns fatores, que é, Mário Soares, não se pode comparar, ele próprio, Marcelo, numa entrevista, referiu...
Ele próprio disse que não era burro, qualquer coisa do género, suficiente para se comparar com o Mário Soares, não é?
Pois, porque Soares tinha uma, além da circunstância dos tempos que se viviam, tinha um apoio bastante... bastante explícito, não oficial, mas bastante explícito do PSD, com figuras do PSD, quer dizer, não havia uma Ana Gomes do PSD na altura, não é? Não havia. Agora havia uma Ana Gomes, nessa altura não havia uma Ana Gomes do PSD. O que havia à direita era Basílio Horta, apoiado pelo CDS, e que levou muitos votos do PSD, com certeza, mas alguns votos do PSD, não todos, e Basílio Horta tem 14%, que é um bocadinho a expressão atual de André Ventura, mais uns pozinhos.
Exato.
Pronto, e o candidato esmagador na altura nem sequer era oriundo da direita como é hoje. Portanto, aqui não há grandes diferenças, na verdade. É claro que eu não vou comparar de maneira nenhuma uma figura como Basílio Horta com André Ventura, mas o eleitorado estava lá. E portanto, agora, Soares teve esse apoio dos dois maiores partidos, o PSD tinha uma maioria absoluta ainda por cima, portanto, grande expressão, estava em grande ainda, o cavaquismo, e depois tinha mais o PS a apoiá-lo, portanto, Marcelo era muito difícil chegar lá. Agora, tinha uma melhor votação. Portanto, a vitória de Marcelo Rebelo de Sousa é bastante, bastante expressiva, é bastante boa, o eleitorado aprova o seu estilo, o mandato dos afetos, é aprovado, é plebiscitado aqui, há um plebiscito relativamente ao mandato de Marcelo Rebelo de Sousa e ao seu estilo, e depois também não parece que a sua atuação durante a pandemia tenha prejudicado o seu resultado, antes pelo contrário, portanto parece ser também desse ponto de vista aprovado.
Uma vitória que é sobretudo dele, ou seja, foi curioso ver depois na noite eleitoral os vários partidos a tentarem chamar a si os louros desta vitória, mas isto é uma vitória de Marcelo Rebelo de Sousa e dele próprio, não é? Que foi um espetáculo um bocadinho degradante.
É um espetáculo um tanto ao quanto ridículo ver.
Porque não faz sentido nenhum, não é?
Ver César do PS, ver Rui Rio.
Francisco Rodrigues.
Um discurso completamente autista, diga-se de passagem. O Francisco Rodrigues ganhou o nosso candidato. Quer dizer, aquilo é tudo um bocadinho ridículo, porque todos ganharam. Mas quem ganha de facto é Marcelo,
sem fazer campanha,
e depois, e portanto, ele também, perante a ameaça a André Ventura, foi buscar muitos votos à esquerda, alguns eleitores mais anti-Ventura foram para Ana Gomes, mas também havia, instalou-se na opinião pública, devido à força da campanha de André Ventura, que havia um risco de segunda volta, e muitos à esquerda vão para Marcelo Rebelo de Sousa. Isso tem a ver com as consequências que vamos discutir a seguir, que há para a direita relativamente ao fenómeno Chega. Neste momento, o Partido Socialista e o Governo parece muito descontraído com a vitória do Chega, que é uma coisa que afeta lá o PSD e afeta a direita. No futuro, vai cair em cima. Vai cair em cima porque nós vimos agora. Deve ter havido alguma transferência de voto do Partido Socialista, não só pela simpatia que Marcelo suscita, mas também para evitar a segunda volta para Marcelo, para dar força a Marcelo. No futuro, há de haver o dia em que haverá um apelo ao eleitorado socialista para votar no PSD, para dar força para que o PSD não dependa do Chega. E isso vai cair em cima do PS. Nós vimos historicamente no Alentejo. Agora vimos este fenómeno no Alentejo. O Partido Socialista começou a penetrar no Alentejo quando o voto útil da direita se concentrou no Partido Socialista para impedir que o Alentejo elegesse todos os deputados.
Que é isso, totalmente para o PCP, sim.
E isso pode virar-se no sentido inverso um dia quando um outro líder, que se calhar não será este, do PSD, disser ao eleitorado: meus senhores, não querem o Chega, votem em nós, deem-nos força. E perante um PS na moda baixo, este fenómeno pode vir a afetar o PS, como afetou nestas eleições os candidatos do PCP e os candidatos do Bloco de Esquerda. É uma projeção muito especulativa, eu sei, e muito distanciada no tempo, não estamos a ver esse cenário agora, mas estes fenómenos cíclicos repetem-se e a força do Chega vai cair, não cai apenas agora no momento que vivemos, em cima da direita. Há chegar o dia que vai cair em cima do PS. E isso está a ser completamente negligenciado, que a esquerda acha que aquilo é um problema da direita que está esfrangalhada e que está capturada pelo Chega.
Já lá vamos. Deixa-me passar, dar aqui a palavra ao Nuno, para te perguntar, Nuno, o que é que tu viste como maior surpresa destes resultados eleitorais? Alguma coisa te surpreendeu? Ou nem por isso estavas à espera deste meio milhão de votos para André Ventura e resultado de Ana Gomes, que não foi, apesar de tudo, extraordinário?
Eu acho que aquilo que o Filipe disse, está certo que é, obviamente, a eleição acaba por ter bastante drama, apesar de ter um vencedor claríssimo, acaba por ter algum drama, mas nada daqueles resultados é exatamente surpreendente. Se calhar a maior surpresa até é o mau resultado de Marisa Matias, se calhar que até já se antecipava, mas não sei se antecipava com esta dimensão. Portanto, eu acho que é bom notar que as sondagens, que nós batemos tanto nas sondagens ou desconfiamos tanto, eu acho que fizeram um excelente trabalho numa altura de pandemia, que é muito difícil saber quem é que ia mesmo votar, quem não ia. Acho que fizeram um bom trabalho e acabaram por acertar.
Sim, mas genericamente estiveram muito bem, não tivemos grandes variações.
Acho que neste caso até as sondagens têm sempre aquela margem entre tantos e tantos, e o resultado de André Ventura bateu no máximo previsto. Sondagens antes das eleições. Mas estava dentro daquela.
Não deixa de ser espantoso, porque normalmente o voto neste tipo de partidos é um voto envergonhado, como nós discutimos muito ao longo de muito tempo, não é? E portanto as pessoas não dizem nas sondagens em quem vão votar quando votam nestes candidatos.
Mas afinal, o que significa que as pessoas já assumem.
Está normalizado.
Eu acho que nós temos alguns preconceitos em relação a esse. Preconceitos não é preconceito no mau sentido, temos algumas ideias preconcebidas também em relação ao eleitorado de André Ventura. Por exemplo, a ideia de que é uma base altamente mobilizada que vai votar em qualquer momento e vai de certeza votar, eu não sei se isso é exatamente assim. Obviamente que há uma base de André Ventura, que eu não sei qual é a percentagem, que fará isso. Mas a base de André Ventura não é a base do PCP, no sentido de ser ultramobilizada para ir votar. Pelo menos não parece ser isso. Uma sondagem que o ICS fez antes tentava chegar um bocado aí e tentava medir o interesse do eleitorado que votava nos diferentes candidatos. E o que se mostrava era que o PCP, não é grande surpresa, tinha bastante interesse e estava a seguir, e parecia motivado. A Iniciativa Liberal também, mas André Ventura não é que aparecesse mal, mas não parecia muito bem. O que aparecia pior era, nessa motivação, era Marcelo Rebelo de Sousa, como é mais ou menos expectável, porque tem uma base muito alargada e, portanto, é normal que assim seja. Mas André Ventura não se destacava muito, o que sugere aquilo que já é muito discutido, que uma parte da base de André Ventura são de desiludidos e até um bocado desinteressados, às vezes, no seguir o dia-a-dia. Não significa que seja uma base altamente mobilizada. E, portanto, é um fenómeno que temos que seguir. Nós não sabemos quase nada ainda sobre o Chega e sobre André Ventura, e acho que é uma coisa que provavelmente temos que explorar um bocadinho mais. O que eu achei mais interessante, as análises... Eu não sei se podemos falar agora de outros partidos ou essencialmente de Marcelo, mas eu achei interessante as análises do pós, e nós fazemos sempre aquele exercício de atribuir quase as nossas ansiedades a este tipo de partidos do Chega. E então, claro que nessa noite eleitoral nós projetámos tudo neste eleitorado, as mais diferentes ansiedades e ressentimentos que eles têm. E em específico, claro que há muito desejo de olhar para o Alentejo, para o que se passou no Alentejo, com as votações muito elevadas de André Ventura. Eu devo só dizer uma coisa, que o André Ventura teve o dobro no Conselho de Cascais de votos do que teve no Distrito de Porto Alegre inteiro. E, portanto, concentrarmos a nossa análise no que alguns votos do que aconteceu ali, eu acho que estamos a perder um bocadinho a floresta, que é o fenómeno Chega, é absolutamente transversal. É engraçado que onde ele teve mais dificuldades foi no Porto. Existem imensas teorias para isso, umas até futebolísticas que não sei se fazem muito sentido, outras que é onde Rui Rio tem mais força, e sabendo-se que Rui Rio apoiaria Marcelo Rebelo de Sousa, poderia ser por aí. Mas acho que concentrar no Alentejo não sei se é o mais correto. Em relação a Marcelo, só para referir que as sondagens também mostram isso, são sondagens, portanto nós não sabemos exatamente o que é que aconteceu, mas que é um bocado ridículo, apesar de compreensível, se fosse líder do PSD e do CDS, e até do PS, eu iria no dia das eleições tentar fazer o spin a dizer que fui vencedor, por mais estranho que isso possa parecer. Mas o que as sondagens sugerem é que o PS foi absolutamente determinante para o resultado de Marcelo Rebelo de Sousa. Havia uma sondagem na primeira semana de campanha que dava que a percentagem de votos que vinha do PS era maior do que a percentagem que vinha do PSD para Marcelo. Portanto, são sondagens, nós não sabemos, e as diferenças às vezes até são pequenas.
Claro. Portanto, mas é sintomático.
Eu teria só alguma cautela, às vezes, com as conclusões mesmo. A grande conclusão da eleição, não é a grande conclusão, mas uma das grandes conclusões, que é esta relação do PCP com o Chega. Eu acho que quem anda, os cientistas políticos estão a ir a fundo a isto, acho que têm muitas dúvidas que assim seja, que seja isso que esteja acontecendo no Alentejo. Não quer dizer que não haja votos, há alguma transferência, existirá certamente, se calhar até do Bloco haverá essa transferência. Mas que isso seja um fator assim tão relevante no resultado de André Ventura. Só mesmo para terminar, desculpa-me falar. E eu acho que nós nos entusiasmamos, obviamente com um motivo para isso, com o resultado da aventura, porque há uma certa novidade, não sei, já vamos no sentido de debatê-lo, mas ele também demonstra uma certa fragilidade neste resultado.
E não é só... Em que sentido?
Não é só a fragilidade no sentido político, que ele pôs uma fasquia alta e não conseguiu cumpri-la. Além disso, o sítio onde ele ganha muito são regiões que provavelmente lhe darão menos deputados em legislativas. Uhum. E, por exemplo, é o oposto quase de Tiago Maia, que ganha muito, claro, com uma percentagem muito mais baixa, portanto é incomparável, mas é um perfil muito mais urbano, de onde a iniciativa liberal, se nós extrapolarmos para legislativos, pode retirar
mais benefícios.
Mais benefícios, se calhar André Ventura nem ganha um deputado no Alentejo.
Certo.
É possível que nem sequer ganhe, e portanto... É preciso também relativizar também um bocadinho o que é que isto significa. Eu vi algumas extrapolações a falar de quase 20 deputados. Tenho algumas dúvidas que seja isso que vai acontecer. E também mostra que há pessoas que, depois de votarem André Ventura agora, vão votar PSD, porque precisamente estavam descontentes com Marcelo, são de uma direita desiludida com Marcelo, e se calhar vão votar PSD nas próximas eleições. Portanto, nós também temos que relativizar um bocado. Sim, desculpa-me. Sim.
Queria só dar uma chega àquilo que tu dizias acerca desta leitura de transferência de votos dos comunistas para o Chega no Alentejo, que eu acho que foi uma leitura claramente precipitada, feita ali em cima do acontecimento das eleições, e que foi feita por muitos analistas logo de imediato. A verdade é que o Alentejo não é comunista. Comunista faz tempo, ou seja, as pessoas continuam a pensar no Alentejo comunista. É verdade, tem lá uma posição forte, mas a CDU venceu as eleições legislativas no Alentejo pela última vez há 36 anos, em Porto Alegre, e há 30 anos em Beja. Ou seja, nós temos uma ideia que é uma ideia um bocadinho preconceituosa do que é o Alentejo, e depois, se olharmos para o resultado conseguido por João Ferreira, conseguimos perceber que foi, eu acho, apesar de todo um resultado fraco, face ao que foi a campanha dele. Eu acho que a campanha dele foi bastante interessante e inteligente, mas provavelmente não mobiliza aquele eleitorado e sobretudo não cativa ninguém fora do que é o eleitorado comunista. Mas se olharmos para o resultado, foi mais ou menos idêntico ao que Edgar Silva conseguiu no Alentejo e também a nível nacional em 2016. Ou seja, aquele eleitorado do comunista é um eleitorado fiel, acredito, mas completamente enclausurado, ou seja, não cresce, não cativa, não vai buscar ninguém. Isto também é um pouco o que aconteceu, e vai encolhendo à medida que aquela geração mais velha vai desaparecendo. Ir buscar gerações mais novas é complicado. Eu acho que, apesar de tudo, com esta luta antifascista que, entretanto, agora surge um pouco por todo lado, podem ter aí um apor, mas não sei se vão exatamente cair no Partido Comunista. Acho sim que houve, de facto, só para concluir, acham que houve, de facto, uma transferência clara de votos entre partidos à direita? Ou seja, nós aqui não conseguimos aferir isto, porque porque Marcelo Rebelo de Sousa, como sabemos, é a figura e não é tão tanto explicável por fenómenos partidários e depois partidários. É claramente Marcelo que vence e portanto, dilui um pouco as análises. Mas não tenho dúvidas que saíram muitos eleitores do PP e do PSD que se transferiram para Ventura nestas eleições. E acho que aquela análise que tu dizias, que havia algumas análises futebolísticas acerca da força de Ana Gomes no Norte, eu por acaso tendo a concordar com aquilo. Quer dizer, nós percebemos que provavelmente o Porto ou o Grande Porto foi fundamental para André Ventura não ficar em segundo lugar e ficar aquém dos seus objetivos nas eleições. Faltava ali pouco para na verdade, conseguir passar Ana Gomes. E eu acho que neste país de Portugal, do fado, do futebol e de Fátima, eu acho que o futebol ainda tem muita importância e o facto de Ana Gomes ter um apoio por parte de Pinta Costa, o facto de a comunidade benfiquista não gostar de Ana Gomes, isso pode ter feito, ajudado a que o resultado dela no Porto fosse tão, tão expressivo e o de André Ventura nem por isso. Portanto, acredito que haja aqui assim uma leitura que faça realmente sentido. Para a transferência de votos à direita, para André Ventura e para o Chega, não tenho dúvidas. Não sei se ela se vai exatamente refletir assim numas eleições legislativas, é evidente que esta subida foi muito grande, não é? De 1,2, quase 1,3% para agora para os 12% é muito e não quer dizer que tenha exatamente estes resultados em legislativas e não tem, sobretudo, isso depende sobretudo do que agora a direita vier a fazer e como a direita for responder a isto nos próximos tempos. Já lá vamos à reconfiguração da direita, mas eu queria só dizer que se continuarem a fazer os líderes políticos à direita exatamente aquilo que fizeram até agora, e as declarações de Rui Rio naquela noite eleitoral mostram bem isso, quer dizer, foram verdadeiramente desastradas, não é? Desastradas, quer dizer, o elogio aos resultados no Alentejo por parte de André Ventura, quer dizer, um elogio ao principal opositor que está a comer o PSD, é verdadeiramente desastrada, é incompreensível. Portanto, se estes líderes políticos continuarem a comportar assim, se calhar o resultado nas legislativas pode assemelhar-se, não creio que se replique, porque de facto não é essa a circunstância, mas pode claramente fortalecer, pode conquistar muitos deputados e pode ver encolher um PP e um PSD.
Só uma coisa, desculpa, foi muito rápido, sobre o Alentejo, que é, se nós virmos a diferença de Marcelo, vemos que o principal crescimento de Marcelo é no Sul, e em específico em muitas regiões do Alentejo, face à última eleição. O que, mais uma vez, nós não sabemos a transferência dos votos, mas sugere que se calhar o que aconteceu foi simplesmente Marcelo não é um candidato, isto é, eu sei que é um bocado injusto e quem seja de direita vai se chatear, mas se calhar não era um candidato de direita nem de esquerda, era só mesmo isso, era Marcelo. E isso viu-se mesmo na maneira como ele se projeta, em que às vezes até teve debates mais duros com candidatos à direita do que com candidatos à esquerda, sempre foi assim. E havia muita simpatia, mesmo eleitorado do PCP, e acredito, talvez tenha havido alguma transferência para
Marcelo. É um fenómeno suprapartidário, claramente, Marcelo Rebelo de Sousa. Filipe, tu há um bocadinho querias acrescentar?
Não, é sobre esta extrapolação e o facto de a André Ventura ter mais votos ou não nas zonas que dão menos deputados ou nas que dão mais. Mesmo com o resultado mais fraco comparativamente com o resto do país no Porto, ele salvou o erro com aquele resultado, se fosse diretamente extrapolado, podia eleger dois deputados. E no Alentejo, imaginemos que Évora, não me lembro se agora elege 3 ou 4, quando elegia 4 era 2 para o PS, 1 para o PC, 1 para o PSD. Esse deputado do PSD, ou se for 2 para o PS, 1 para o PCP, esse eleitorado esse deputado do PSD, ou mesmo esse único deputado do PCP, pode passar para André Ventura, não é muito, mas cresce em deputados. O que isto indica é que, indica a leitura dos resultados, é que este eleitorado é muito transversal. Ele penetra, tu dizias que ele teve mais votos em Cascais do que no sítio de colégio todo, mas isto é como aos infectados, nós também temos que ver, por 100 mil habitantes. E esses votos que ele teve em Cascais vai servir para eleger deputados. Em Cascais, digo eu, na grande Lisboa, não é? No distrito de Lisboa. Nas zonas suburbanas, tem muita implantação, é muito transversal. Portanto, ele cresce em Trás-os-Montes, tem resultados espetaculares, no Alentejo também, não dá muitos deputados, mas dá aquele deputado que sobra. E depois, no, nas zonas urbanas, Ana Gomes ganhou-lhe, e Ana Gomes fica em segundo lugar graças ao Porto, e também, em parte, a Lisboa, mas Conselho de Lisboa. E depois o Tiago Maia não vai contar para... vai ter força nas zonas urbanas, mas não vai contar tanto para este campeonato. E, portanto, ele, mesmo que tenha menos força comparativamente nas zonas que dão muitos deputados, vai ter deputados. E portanto esta transversalidade de todo o eleitorado, quer por idades, quer por classes sociais, quer por profissões, quer por zonas geográficas, no país. Repara, nós tivemos partidos radicais, nós tivemos, o Partido Comunista era a cintura industrial de Lisboa, Alentejo. Quando apareceu o Bloco de Esquerda era zonas urbanas, um pouco como agora à direita a iniciativa liberal. Zonas urbanas, eleitorado urbano jovem, qualificado. O PSD, enfim, sobretudo a norte do Tejo. O PS era o partido que tinha mais e continua a ter mais implantação na rede nacional. E o Chega aparece à sua dimensão mais baixa com implantação em rede nacional.
É muito evidente isso nos mapas.
Sul, norte, centro, tudo. Ilhas, sim, tudo. E isto tem que ser tido em conta.
Não. O meu ponto com Cascais era só para dizer que nós vamos fazer imensas reportagens no Alentejo e não vamos fazer uma única, provavelmente, na cintura de Lisboa. E André Ventura vai buscar o esmagador número de deputados que ele conseguirá nas legislativas virá dessa zona. E há muitas explicações sobre o que é que leva as pessoas a votarem daí do que a explicação simples que é no Alentejo, que é vamos ver as comunidades ciganas e a relação das pessoas, que de certeza que é um fator, não estou a negar. Estou só a dizer que, relativizando um bocado o que é a importância de uma coisa ou de outra, temos muito menos explicações para uma do que para outra. Era só isso. Agora, a transversalidade é impressionante do partido.
É a implantação nacional, é o que temos aqui. E depois quando se diz assim, pronto, mas é um partido de um homem só, é só André Ventura, não tem quadros. Bem, para governo não tem, se perguntarmos quem é que é o ministro das Finanças de André Ventura, quer dizer, uma anedota, não tem quadros para nada. Para governo. Mas a nível local, vamos ter umas surpresas nas autárquicas, porque com esta implantação nacional é impossível que ele não tenha figuras locais com notoriedade, e que vão aparecer como candidatos. É impossível, ele vai apresentar e aí, quadros locais.
Eu não conheço também, mas se calhar tu conseguirás dizer, pensas que pode haver transferência de pessoas do PSD e do CDS, sim, para o Chega.
Aconteceu nos Açores. Foi assim que eles tiveram um bom resultado nos Açores. Aconteceu nos Açores. E portanto isso vai-se repetir. Vai haver uma data de pequenos Açores em todo lado. Portanto, não falar depois das coligações. Vai haver à direita, até pós-eleitorais. E portanto, agora o Rio fez com Francisco Rodrigues dos Santos um pré-acordo para as autárquicas e tal. PSDC, o Chega fica de fora. Mas o Chega vem depois. Posteriormente, como aconteceu nos Açores.
Se viesse agora é que era de estranhar, não é?
Agora era de estranhar, claro. Pois tudo a acontecer agora é que era de estranhar. Mas para além das figuras locais que eles vão apresentar, ou novas...
Eu ia mostrar um mapa...
Aqueles pequenos empresários que têm notoriedade local, aquelas pessoas da sociedade civil, descontentes do tecido local, do tecido económico, do tecido empresarial, vão aparecer. E são notáveis locais. Depois, sim, também vão aparecer os que se transferem por oportunismo ou porque chegaram ao fim do período mandato, do seu mandato e candidato ao próprio partido no Conselho ao lado, vão aparecer no Chega, vindos do PSD. Já ouvi várias análises que isto é só André Ventura e depois nas autárquicas vai-se perceber que eles não têm ninguém. Não é verdade. Eles estão implantados a nível regional. Este resultado não é por acaso. Tem que haver figuras. Antes chamava-se caciques, mas tem que haver figuras influentes localmente para que o Chega tenha este resultado na província e em todo o país. Não ver isto é querer não ver o óbvio, é fechar os olhos. Não é?
Claro, eu aproveito só para mostrar este mapa.
E tem que ser reconhecido, André Ventura, e à estrutura do Chega, o mérito e o talento de, em tão pouco tempo, ter conseguido fazer isto, ter conseguido capitalizar todo este descontentamento. E também quando se diz que isto é um voto puramente de protesto, ele não oferece só protesto. Se nós formos analisar, eu depois das eleições estive a ver muito bem o que é que a narrativa, a cassete de André Ventura, ele também oferece esperança a esta gente. E é por aí que ele vai.
Mas deixa-me acrescentar uma coisa, oferece esperança sem dar uma solução, não é?
Sem dar uma solução, oferece, sem dúvida.
Oferece ideias sem dar a solução para lá chegar, e esse é que é o problema.
Aquele empolgamento, a jovem dinâmica, que arrasta também muito eleitorado jovem, aquele estilo empolgante, muito afirmativo, a Quarta República, mudar isto tudo, isto não é, só, não é um puro protesto, isso por protesto era a Vitorino Silva.
Sim.
Ou foi o José Manuel Coelho da Madeira aqui há duas eleições atrás, não é?
Só queria mostrar este mapa porque, no fundo, reforça aquilo que estávamos a dizer. Há uma clara implantação nacional de André Ventura por todo o país. É notório neste mapa, é este o mapa de André Ventura. Aqui o Marcelo Rebelo de Sousa, muito evidente também, com mais, um pouco mais presença a norte.
Então o mapa a ver é aqui o terceiro,
é o castanho. Exatamente. Aqui é Marisa Matias. João Ferreira, maior presença aqui, como se pode perceber, no Sul e no Alentejo e no interior. Mas se compararmos, por exemplo, João Ferreira, que é o verde, e o castanho, o terceiro, André Ventura, percebemos que André Ventura tem uma implantação nacional muito maior do que o próprio João Ferreira. Isto é curioso, não é? E curioso também, para mim, surpreendente, foi o resultado de Tiago Maia Gonçalves, porque repara também que é este roxo.
Sim, que está também, ali todo o litoral mais sombreado.
Todo o litoral mais sombreado, mas repara, mas uma implantação nacional também, e isto é curioso, não é, há uma ideia...
Nacional é ao nível dos 2%, 3%, não é? Mas sim.
Sim, claro, é um nível, é pequeno, mas não é um
fenómeno... Ao contrário de Ventura, isto não dá deputados. Isto não dá deputados, ao contrário de Ventura, no interior, só dá nas duas grandes cidades.
Só dá nas duas grandes cidades, precisamente. Aqui há ali há de facto um reforço claro entre em Lisboa e Porto, em Tiago Maia, mas tem votos em todo o país, não é um fenómeno exclusivamente
grande. Eu percebo.
Isto é Vitorino Silva.
Eu percebo que, ou seja, é um salto grande para a iniciativa liberal, principalmente para alguém que tenta esticar o debate claramente ideológico. Mas eu também acho que há algum entusiasmo excessivo com este resultado. Depois das projeções iniciais, principalmente as da TVI, salvo erro, que chegavam a dá-lo à frente de Marisa Matias e de João Ferreira.
6%, chegou a ter 6%.
E afinal tem 3.2, salvo erro, se não estou enganado. E que o partido está até à última hora para ver se faz a conferência de imprensa, para ver se não fica em último lugar e se não é ultrapassado por Vitorino Silva. Acho que também é para umas eleições que eu acho que não era assim tão difícil encontrar votos à direita, porque eu tenho muita curiosidade em saber o que é que teria acontecido se aquele projeto que nós chegámos a debater aqui, que era Adolfo Mesquita Nunes, avançasse como candidato à iniciativa liberal apoiado pelo CDS e o CDS não apoiar Marcelo Rebelo de Sousa. Eu teria muita curiosidade em saber o que é que alguém com um perfil mediático muito maior e com uma experiência muito maior também em frente às câmaras e em debater, quanto é que um candidato desses que representasse uma outra direita, ou seja, em que as pessoas de direita conseguissem com mais confiança dizer eu não preciso votar em Marcelo, posso votar aqui sem ter que ir para André Ventura, eu tinha muita curiosidade para ver qual é que seria o resultado desse candidato. E acho que Maiane, claro que é um grande salto para a iniciativa liberal, e se eles acabarem por ter 3, 4% nas legislativas, eu acho que eles ficaram contentes, quer dizer, não sei se ficaram contentes, mas têm motivos para estar contentes com isso. Mas ao mesmo tempo acho que foi uma oportunidade perdida, porque acho que havia votos a ganhar, mais votos a ganhar aqui para a iniciativa liberal, eu acho, pelo menos. À direita havia mais votos.
Eu acho que me estás a dar a deixa para passarmos para o segundo tema, ou enfim, o tema final desta. Já devíamos ter passado para o tema final deste rescaldo das eleições presidenciais, e que é a clara reconfiguração à direita que se está a desenhar, não é? Parece óbvio, não foi notório naquela noite imediatamente, aliás as declarações de ambos foram bastante desastradas, como já comentámos, mas começou-se a desenhar uma reconfiguração à direita. Adolfo Mesquita Nunes veio pedir um congresso extraordinário para fazer eleições internas antecipadas, entretanto hoje, ainda durante esta manhã, elementos da direção de Francisco Rodrigues dos Santos, do PP, demitiram-se, portanto, Filipe Lobo d'Ávila e mais dois elementos da direção, e parece que vamos ter ali assim um lugar disputado claramente no PP. Por outro lado, temos um PSD que tem que perceber qual é o seu lugar, não é? Parece-me óbvio que a única forma de se conseguir travar um avanço da extrema-direita é claramente ter uma direita que é um bloco unido, forte e coeso e que faz uma barreira para esse avanço. Uma direita que é uma direita democrática, que é uma direita liberal e que é uma direita que respeita os princípios e os valores constitucionais. Filipe, como é que tu vês esta reconfiguração que se está aqui a desenhar e, por exemplo, o acordo que se sabe que está a ser preparado para as autárquicas entre o PSD e o PP?
Sim, e que não inclui. Há uma frase que é um bocadinho, é uma das frases da noite eleitoral, e é da Nera Ventura, quando diz PSD ouve bem. Ele fala na segunda pessoa do singular, PSD ouve bem, não haverá governo em Portugal sem o Chega. Governo, entre parênteses retos, governo de direita. E, portanto,
e diz mais, não é? E diz mais, e não é um governo do PSD com o Chega, é um governo do Chega com o PSD.
Pois, pronto, mas isso é sempre aquela fasquia que ele põe para empolgar as massas. Pronto, tem que se dar o desconto, tal como põe a fasquia que vai dizimar a Ana Gomes para empolgar as massas. Portanto, tem que se dar o desconto a esses excessos. Agora, debaixo do excesso há ali uma realidade. Nós olhamos para os resultados, olhamos para todas as sondagens e conseguimos essa conclusão, que se houver um governo à direita não vai sem apoio do Chega. Pronto, de facto, não há volta a dar. Não é? E isso tem que ser aceito por toda a gente neste momento, se as eleições fossem agora. O que é que a direita democrática pode fazer? Há esta movimentação de Adolfo Mesquita Nunes. Não há dúvida que as lideranças, quer do PSD, quer do CDS, deixaram nos últimos anos o caminho livre para André Ventura aparecer aos olhos do eleitorado de direita como líder da oposição. Ponto. Não há volta a dar, foi assim que foi o comportamento e foi assim que ele foi entendido e é assim que ele consegue estes resultados.
E esta eleição só reforça isso.
Só reforça isso porque a direita fica mais ou menos ausente, também Marcelo não convinha ter as figuras da direita ao pé dele porque ele precisava do eleitorado socialista, portanto fica entalado, o PSD, o CDS também, fora. O PSD esteve ausente calculisticamente, portanto o PS não conta para já para este campeonato. O que conta é que a direita, como é que a direita vai fazer face a isso? Aceita? Assume? Pronto, ok, eu chego a um parceiro? Ou vai resistir? E isso tem que estar nos planos da reconfiguração à direita. Este acordo de Rui Rio com o CDS para pré-eleitoral autárquico é quase que uma reação de rendição perante a força do Chega, ou seja, ele já foi desafiado antes até pelo líder da JSD para fazer isto e para incluir a iniciativa liberal e o Alexandre Poço, que lançou essa ideia, foi desqualificado por toda a gente no PS.
Foi claramente recusado até agora.
Não se punha à questão, não era isso, o PSD tinha que ir sozinho com as suas figuras, e agora de repente há aqui este sinal. Vai ganhar alguma coisa com isto, com o CDS no estado em que está? Não, não acrescenta muito pouco. Eu sei que o CDS continua a ter alguma implantação autárquica, peço desculpa, mas esqueci-me de...
Não há problema nenhum. E não inclui a iniciativa liberal, porquê? Achas que um casamento ali atrás é difícil?
A iniciativa, vamos ver, em termos autárquicos, a iniciativa liberal não é a guerra da iniciativa liberal, claramente.
Mas num futuro a pensar em legislativas?
No futuro a pensar em legislativas, sim, mas a iniciativa liberal está interessada em ver quanto é que vale, quer dizer, e portanto não vai criar misturas, pelo menos eleitorais. Está à parte neste momento. Aqui põe-se o problema das lideranças. Portanto, a reconfiguração à direita vai ter que ter implicação nas lideranças dos partidos principais ou tradicionais do sistema à direita. E daí esta movimentação de Adolfo Mesquita Nunes. Ou seja, Adolfo Mesquita Nunes, o CDS está moribundo, desaparece, nas sondagens tem 2%, e portanto, provavelmente Adolfo Mesquita Nunes, que sente o seu partido, quer não deixar o CDS morrer sem pelo menos ter feito alguma coisa. Há aqui este lado este lado também pessoal, emocional, ele vai tentar, provavelmente, ou vai fazer, se não for eu, agitar as águas para que o CDS dê uma volta e fazer alguma coisa, uma última tentativa de manter para depois, quando, se o CDS realmente se extinguir e se começar a erudir definitivamente ao ponto de não eleger deputados ou eleger um deputado, para ter a consciência tranquila que fizeram tudo o que era possível. Isto deve ser lido assim primeiro. Segundo, é verdade que o CDS continua a ter a mesma, digamos, a mesma visibilidade mediática, até continua até por tudo o que está a acontecer, fica no centro das atenções também. Sim. Pode aproveitar isso a seu favor, fazer realmente um congresso, um ELAN, fazer uma coisa, começar de novo de estrebuchar de forma a valer, a ser novamente um player.
Para isso
precisa de novas figuras.
Eu e há penso aqui figuras que, interessantes, não é? É isso que eu te queria...
É um partido de quadros.
É um partido de quadros.
O CDS, ao contrário do Chega, tem quadros.
Tem pessoas muito competentes, muito prestigiadas na sociedade, com reconhecimento nacional. Exatamente. Eu estou a pensar em Adolfo Mesquita Nunes, que é óbvio que se afileirou e que as pessoas esperam que agora se chegue à frente. No texto que escreveu isso não foi claro, mas há aqui uma expectativa grande. Mas quer dizer, Cecília Meirelles é uma, nós já falámos dela também aqui, é uma deputada, aliás, colunista da Visão, mas muitíssimo competente e muito admirada. Temos o Nuno Melo, não é? Esta figura.
Sim, que é uma figura que é muito encostada à direita, mas é uma figura do CDS, é uma figura do Chega, atenção.
E que é uma figura.
E teve como
deputado, e que é uma figura que pode travar um crescimento do Chega, porque ele próprio incorpora algum deste populismo no seu discurso, como bem sabemos, não é?
É verdade,
e já admitiu ser candidato em 2022. Não vai tão longe, mas algumas vezes raia ali algumas posições. E ele próprio já admitiu ser candidato em 2022, se calhar agora forçado pode chegar-se à frente. Ou mesmo figuras como António Pires de Lima, que tem uma carreira profissional nas empresas... E se calhar não quer, mas depende destas coisas das vagas de fundo, não é? Que existe.
Com esse perfil há vários, o Lobo Xavier, enfim, há várias
Xavier, exatamente.
Uns têm experiência governativa, outros não, estão no mundo da vida ativa, não é? Estão no tecido económico, têm experiência, são um partido de quadros, sempre foi assim, mais de quadros do que de massas. Valorizar os quadros pode trazer algumas massas no sentido, não é dinheiro, eleitores. E valorizar e mostrar o seu... Mas a questão é que o CDS nunca esteve muito empenhados no partido. O partido é quase um hobby, não é? Que esta gente tem, para se entreter, mas para aparecer, dizer umas coisas e tal, mas nunca teve esse empenho político, o comprometimento político que necessita para empolgar as pessoas e os eleitorados. Mas tem esses quadros. Portanto, ele pode... O anúncio da morte do CDS parece-me para já um bocadinho exagerada. Pronto, isto da parte do CDS. Da parte do PSD, o que é que pode acontecer? Rui Rio fez um discurso, o tal elogio ao Chega foi para ele no Alentejo, aos resultados no Alentejo de André Ventura, foi para pôr, saiu-lhe mal, mas o que ele queria dizer era para pôr em contraste com os Açores, ou seja, nós afinal, tanto criticam que aceitámos o apoio deles nos Açores, e eles nos Açores ficaram, não foi isso que os fez crescer, ficaram em terceiro. No entanto, onde o Partido Comunista tinha a obrigação de travar o Chega, não conseguiu fazê-lo. Esta era a mensagem que ele queria transmitir, passou como um elogio aos resultados de André Ventura. Mas uma das coisas que ele diz no discurso é que foi a vitória do centro. E, portanto, ele diz sempre que o PSD é do centro e isto foi a vitória do centro. Marcelo Rebelo de Sousa é o candidato do centro, foi a vitória do centro. Com este discurso ele não vai travar André Ventura. Ele não se assume como líder de um bloco de direita. Rui Rio continua a resistir
E resiste absolutamente a isso, até nas conversas com jornalistas. Recusa determinantemente o epíteto de direita, não é? Uma direita envergonhada nunca vai travar uma extrema-direita. Isso é muito evidente.
Quem é que deu sinais de regresso à política em duas ou três intervenções muito marcantes, sobretudo a última, por ocasião de uma homenagem a Alfredo da Silva, do PSD, que teve calado muito tempo. Foi Passos Coelho. Continua a haver uma grande nostalgia de Passos Coelho no PSD. O dilema aqui é o seguinte, é que Passos Coelho não vai... Se Passos Coelho voltasse como muita gente deseja e como pode ser possível, ele não vai buscar votos ao centro nem ao centro-esquerda. Portanto, não é Passos Coelho que faz crescer o PSD. Ele tem o antídoto para desligar a ficha de André Ventura. Quer dizer,
e recoloca o PSD mais à direita.
Coloca o PSD mais à direita. E a própria figura dele continua a dizer muito ao eleitorado que foi para André Ventura. Portanto, estanca o crescimento do Chega, sem que isso necessariamente signifique que ele depois consiga uma maioria absoluta, não vai lá, não é a figura que vai empolgar um eleitorado mais central e mais centro-esquerda para isso. Portanto, vai sempre, mesmo que venha a haver outra vez Passos Coelho, mesmo que Passos Coelho ganhasse umas futuras eleições, se o PS ficar muito na moda baixo, nós sabemos como é que vai ser nos próximos anos, com esta pandemia, etc., mesmo assim, ele vai ter sempre que, há um dilema aqui, é que vai ter sempre que depender do Chega, e Passos Coelho muito mais depressa integra André Ventura como vice-primeiro-ministro do que Rui Rio. Portanto, há um dilema aqui nesta tal reconfiguração à direita, para a qual não se vê muita saída e nem muita volta a dar sem André Ventura e sem o Chega. Essa é que é a realidade. E isto aconteceu, e está a acontecer em vários países europeus. Ninguém descobriu antídotos.
Ninguém se descobriu, é verdade. Eu acho muito curioso pensar que neste momento podemos ter uma esquerda a desejar um regresso de Pedro Passos Coelho, por grande, grande, grande ironia do destino, para conseguir travar o avanço.
Isso é a grande ironia mesmo do destino.
A grande ironia do destino, para conseguir travar
o avanço. Nós já vimos a esquerda francesa em peso a votar em Jacques Chirac, e vimos também a senhora Merkel reabilitada pela esquerda para quem ela era o demónio, não é?
Sim, eu acho, só uma deixa sobre Rui Rio, eu tenho, Rui Rio é um homem, eu acho que ele é um homem, é claro, quando ele começou vinha, trazia muito aquela ideia de que era o homem do Excel, e realmente ele é assim, não é? Ele é um pragmático, é um homem do dia-a-dia, mas é um homem com fracas qualidades políticas. Falta-lhe o humanismo dos grandes líderes políticos e também alguma da devoção aos principais princípios democráticos, ou pelo menos a alguns deles. Acho que lhe falta a noção de que há territórios sagrados que não devem ser ultrapassados e transportes, e falta-lhe sobretudo uma cabeça de estratega. E eu acho que ele não está a conseguir ver estas posições no tabuleiro. É um gestor de coisas do dia-a-dia, mas é um homem pouco profundo e com poucas camadas, e sinto que nestas coisas do dia-a-dia, na aproximação ao homem comum que ele tentou e por essa via tentou fazer o seu caminho, isso não chega agora. Não chega agora por todos os motivos, e um deles é precisamente o facto de existir um Chega. E por isso acho que Rui Rio, como líder do PSD, está a deixar o partido comer, encolher à esquerda e à direita, claramente, não é? Nas manobras de aproximação que fez ao PS, naquelas tiradas completamente infelizes do respaldo que deu ao governo em algumas circunstâncias, mas sobretudo aquele caso dos professores, que foi um caso desastroso, em que alinhou com a esquerda numa medida que era despesista e que não tem nada a ver com a linha ideológica do partido, ele desbaratou espaço de marcação à esquerda. E depois, por outro lado, agora está a fazer o mesmo à direita, está a deixar que o seu maior rival político neste momento e chegue aos calcanhares. Em vez de se marcar, dá-lhe a mão em várias circunstâncias, abre hipótese de se fazer acordos com o Chega, o que acaba completamente com a ideia de voto útil. Portanto, claramente isto não é de um homem, de um líder de um partido político que tenha uma noção de estratégia e de posicionamento para o seu partido. E acho que ele, em alguns casos, faz verdadeira araquiri para o PSD. Portanto, eu acho que a continuidade de Rui Rio à frente do PSD pode estar dependente do que se vier a acontecer nas autárquicas e dos resultados que venham a sair daí, porque há uma vaga de críticas muito grande dentro do partido que começa a surgir e que já não é à boca pequena, já é bastante descarada e pública, e realmente o céu tem feito as neiras, não é? Temos visto isso. Por isso, está bastante dependente do que acontecer nas autárquicas, a sua continuidade no partido, não tenho muitas dúvidas. Esta reconfiguração, pronto, vamos ver então se Pedro Passos Coelho volta, se não volta, como é que isso será acolhido depois pelas bases e tudo isso. Há muita gente muito saudosa do passismo, não tenho dúvidas.
Eu tenho alguma... Eu concordo mais aqui com o que o Filipe estava a dizer, que é... As pessoas esperam, e eu percebo, iria mobilizar a base, mas eu acho que existe uma ideia quase ficcionada de que Passos Coelho seria esse grande líder aglutinador. Quando, para o bem e para o mal, e acho que é um debate que já nem vale a pena ter agora, Passos Coelho teve que governar numa situação muito difícil e que muitas pessoas vão ligá-lo para sempre a esse momento de austeridade. Eu percebo que à direita se veja isso de uma maneira quase estoica, que foi, ele é o grande líder que aguentou e que tirou o país desse momento difícil. Mas para muitas pessoas associam a subidas de impostos e cortes de salários e cortes de pensões. E isto é muito complicado. Aliás, quem olha para os diferentes grupos eleitorais identifica que há um grupo de pensionistas que é possível que tenha abandonado o PSD de forma definitiva, precisamente por causa desse momento. Definitiva, entre aspas. Vamos ver, claro que isto pode tudo mudar, mas que parece ter abandonado o PSD. E, portanto, eu acho que seria uma boa estratégia para travar a aventura. Tenho mais dúvidas, tal como o Filipe, que seja uma boa estratégia para ser mais aglutinador. Em relação à direita, deixa-me dizer que primeiro precisamos de identificar sequer o problema. E o que os líderes mostram à direita é que eles acham que não existe um problema.
Exato, sim. Isso é que é preocupante, é porque ambos, ou pelo menos, estão a tentar disfarçá-lo bem.
Mas é que, pois, eu não sei se é só disfarçar, porque o líder do CDS, pronto, fez aquele número de vir dizer que o CDS é o vencedor das eleições e menos de uma semana depois tem duas pessoas a tentar tirá-lo do lugar e provavelmente um congresso extraordinário, vamos ver se isso acontece, mas pelo menos muita pressão para ele ocorrer e acho que é difícil de evitar nesta altura. Portanto, dessa vitória nas eleições estamos falado. E depois esse discurso de Rui Rio foi absolutamente surreal. Foi surreal estar a falar de vitórias, a dizer e quase a dizer nós nunca conseguimos e eles conseguiram no Alentejo, que é não tenho palavras para isso. E depois quase a dizer votem neles, pronto, nós nunca conseguimos, ao menos não são os socialistas e não são os comunistas, pronto. Mas onde eu vejo mais esse enterrar a cabeça na areia é na questão das sondagens. Eu acho que já todos reparámos que Rui Rio tem um ódio de estimação às sondagens. Apesar de, volto a recordar, elas até acertaram mais ou menos no que ia acontecer nas presidenciais. E em específico até vemos pessoas próximas de Rui Rio virem para o Twitter, por exemplo, fazerem contas e mostrarem um Excel ou contas a mostrar que as sondagens estão mal feitas e que estão mal extrapoladas e que não devia ser assim, obrigando uma empresa de sondagens, vejam isto, responder a um partido a dizer que o partido é que está a fazer mal as contas. Portanto, por isso é que eu digo que se calhar não há sequer um reconhecimento do problema. E o problema é todas as sondagens, todas, juntemos todas e vamos pôr dentro de uma panela e vamos ver a média. E todas elas mostram que o PSD está mais fraco e o Chega está mais forte. Eventualmente a IL está um pouco mais forte e o CDS desaparece. Claro que depois há pequenas subidas, descidas, há umas em que dão a direita um bocadinho melhor, outras tragicamente mal. Mas este é o cenário. E se não reconhecemos que este é o cenário, é muito complicado nós esquecermos daqui. E depois, claro, como o Filipe disse, a receita para sair é que é muito mais complicada. Como é que nós saímos depois daqui? E aí o Rio está numa terra de ninguém, não é? Porque ele diz que é de centro, mas depois diz coisas que não parece que são exatamente de centro às vezes. Uhum. E portanto, não há propriamente uma receita. E portanto, às vezes é um bocado injusto até da nossa parte, nós estamos aqui só a falar, vocês estão a fazer isto tudo mal, mas nenhum de nós...
Não é muito fácil o caminho, é evidente.
Exatamente. E mesmo o CDS, o que vai acontecer ao CDS, vamos ver, basicamente o que parece estamos a antecipar é as duas facções, vamos finalmente ver qual é a força das duas facções, uma facção mais liberal que sempre existiu dentro do CDS e uma facção mais conservadora, vamos ver se Nuno Melo avança ou não. E aí vamos ver o que é que vai acontecer. Vai ser interessante, porque as duas terão oportunidades e desafios diferentes. Uma mais conservadora, teoricamente, tapará mais o Chega, uma mais liberal tapará mais a Iniciativa Liberal. Vamos ver para onde é que vai. Claro que o lado mais liberal dirá que não são liberais.
Temos que concluir.
Sim, dirão que são um catch-all, um partido que quer chegar a toda a gente. Não sei se será exatamente assim. Só mesmo para terminar, então.
Tens mesmo concluído porque temos Não, é, 4 minutos para fazer
As contas não são fáceis de qualquer das maneiras à direita, e acho que à direita ainda não se percebeu que se insistir, o António Costa marcou esta clivagem esquerda-direita no sistema partidário e foi ele que decretou que nós não queremos acordos à direita. Porquê? Porque ele acha que tem vantagem em haver essa clivagem. A direita acha que abraçando essa clivagem dessa maneira é o futuro da direita. Vamos ver, eu não tenho uma solução mágica. Mas eu tenho ideia que a histórica eleitoral portuguesa nos mostra que se a clivagem for votem na direita ou votem na esquerda, a direita em Portugal vai ter algumas, provavelmente, dificuldades.
Mais dificuldades, nada a ver.
No curto prazo. Ainda mais,
se for acompanhar
com este voto útil de salvem-nos dos fascistas, que é o que vai acontecer nos próximos anos, toda a gente vai dizer, portanto, vão ser dificuldades acrescidas. Desculpem lá.
Sim. Estiquei. Muito bem. Um último tema, muito rápido, temos um minuto cada um para falar deste tema fantástico, que são os abusos na vacinação. Nós metemos-lhe aqui o apito mal visto, há vários mal vistos, mas como sabemos tivemos pessoas fora do plano vacinadas no INEM, tivemos presidentes de Câmara de Reguimos, de Monsaraz, José Calisto e também Francisco Araújo, presidente da Assembleia Municipal de Arcos de Valdevez, só para citar alguns, vacinados e não pertencem aos grupos prioritários. Filipe, como é que tu vês estas denúncias que agora vão começar a surgir e estas... esta vaga de planos.
Isto tudo muito, muito, muito rápido. Isto tem todos os ingredientes para ser um tema demagógico, populista e de crescimento do populismo.
Por acaso, durante meses.
Ontem Rui Rio teve um desenrancanço bastante bom sobre isso, que eu estou genericamente de acordo. Muito bom. Precaver a demagogia à volta disto. Ou seja, Presidente da República.
Porque vai existir.
Quer dizer, este mental Ministro da Economia. Pois, está o Ministro da Economia infectado, está o Ministro das Finanças, está o Ministro da Defesa. Está outra ministra do Trabalho, se o Primeiro-Ministro fica, se o Presidente da República fica, e se ficarem com sintomas nem poderem sequer trabalhar de casa, quer dizer, estas figuras principais têm que ser vacinadas, deviam ter sido vacinadas logo de início. Não é preciso, estamos aqui como demagogias, têm privilégios sobre os outros. Não, são figuras que têm que ser, tinham que ser vacinadas.
A bem da soberania nacional e do
regular funcionamento das instituições, atenção. Exatamente. Agora, depois, quando é que isto se perde e dão o flanco e dão razão depois aos demagogos que vêm dizer que são os privilegiados? É quando se diz isto a toda a gente, porque os deputados, porque os presidentes das câmaras todos, porque é que os presidentes da Assembleia Municipal, quer dizer, que é endótico, juízes, tudo quanto é órgãos de soberania, titulares e até quase ao porteiro, vão ser vacinados à frente dos grupos de risco. Portanto, aqui descredibilizou completamente aquilo que era uma boa ideia e que era uma coisa que devia ser, depois de bem explicada, implementada. Vacinar as figuras principais do Estado, do Governo, Presidente da República em primeiro lugar, e depois as figuras principais, ou pelo menos o núcleo duro dos ministros, e também nem sequer digo os ministros todos, o núcleo duro dos ministros que estão a fazer face a esta crise.
Mas na verdade é isso que vai acontecer.
Saúde, Primeiro-Ministro e depois pouco mais, o seu pessoal, mas pouco mais.
Mas é importante dizer que é isso que vai acontecer, ou seja, que no início surgiu esta ideia que parecia que iam ser todos vacinados, mas a verdade é que depois foi definida uma ordem de prioridades.
E ali 17 pessoas.
Eu vou ouvir falar. Ministros e 8 secretários de Estado, sim. Portanto, apesar de tudo.
Pessoas que eu ouvi falar. Agora, quando se começa a estender tudo.
Mas apesar de tudo, pronto, há aqui uma ordem de prioridades que deve ser definida e o Governo instou também a Presidência da República, ao Parlamento e os responsáveis dos Conselhos de Pessoas da Magistratura e dos Tribunais Administrativos. Agora, realmente, passámos do 8 ao 80, passámos de ninguém era vacinado, para de repente temos aqui uma lista gigante que é difícil de percepcionar para as pessoas. E depois quando começam a surgir estes casos, como o INEM, que de repente vacinou toda a gente, administradores, diretores, técnicos superiores, pessoas da comunicação, da informática, dos recursos humanos, assessores jurídicos, funcionários, quer dizer, é de facto uma situação inadmissível e isto... Não é mesmo, o Francisco Ramos chamou-lhe o uso e devido da vacina, é muito mais do que isso, não é? É grave e não pode acontecer, como é evidente, e abre caminho para um populismo desmedido que vamos ter à volta disto, não tenho dúvidas. Nuno,
é muito rápido, é isso, acho que isto só mostra a hesitação de António Costa em avançar para este tema, agora percebe perfeitamente e depois quando avança fala de uma maneira desajustada, mas... aquilo, eu, como vocês já disseram tudo e eu concordo tudo, acho que é desajustado, só para dizer que virem em público também, aquilo que responsáveis políticos fizeram, virem em público dizer eu recuso tomar a vacina, eu acho que isso também não é a estratégia certa, porque se é uma coisa altruísta, faça-se em silêncio ou recuso sem tomar a vacina. Agora, isso dá gás a populismos, dá gás a negacionistas, que acham, ele está a dizer que não está a tomar a vacina.
Pronto, é porque não é segura.
Não é segura. Não é segura. E, portanto, se o critério foi desajustado, acho que a reação depois a seguir também foi desajustada, e todos esses casos são uma vergonha, e até ultrapassam até o que é este debate que nós estamos a ter, e lamento muito que vão alimentar, obviamente, populismos. Ainda não está a surgir nada, mas surgirá certamente.
Sim, e o que seria, só aqui uma nota final, o que seria se tivéssemos realmente as farmácias incluídas neste plano de distribuição? Porque então, estão a imaginar, não é? Tudo o que era amigo do dono da farmacêutica a ser vacinado fora dos critérios e da ordem definida no Plano Nacional de Vacinação, quer dizer, ia ser uma coisa muito mais difícil de controlar, porque muito mais dispersa, não há dúvidas sobre isso. Vamos ter aqui pano para mangas durante muito tempo. Bom, vamos para as notas finais. Nuno, avanças tu com a nota final, o que é que tu tinhas?
Sim, vai ser difícil de explicar em pouco tempo, mas basicamente o que aconteceu é um David versus Golias nos mercados financeiros, está a acontecer, e se não fosse a pandemia isto tinha potencial para ser uma das histórias económicas do ano, se não a história económica do ano. Basicamente, a GameStop, que é uma empresa de lojas físicas, de videojogos, é uma empresa em dificuldades, e alguns hedge funds, são fundos de investimento muito agressivos no mercado, decidiram shortar a empresa, e shortar significa pedem uma ação emprestada, vendem imediatamente e esperam que o mercado caia para
depois... Antecipam que ela vá cair.
Que ela vá cair, compram de volta e devolvem e, portanto, ganham dinheiro na diferença. Ou seja, o que eles estão a apostar é que a empresa vai continuar a cair. E existem uns fundos sobre os quais eu até... uns fóruns sobre os quais até já escrevi na internet, no fórum Reddit, que são cada vez mais ativos nos mercados. Eles perceberam que vários fundos estavam com esta posição descoberta e resolveram investir muito nessa empresa, ou seja, em bolsa, fazendo-a disparar, o que arruina a estratégia do fundo e, na realidade, pode levá-lo mesmo a falir. As ações estavam em cerca de $20 e eu estava a ver há pouco, já tinha ultrapassado os $500 agora. Portanto, arruina, basicamente, dois hedge funds que estão basicamente arruinados por causa desta operação. Isto aqui, a Casa Branca já está envolvida, há investigações dos reguladores para ver se isto não é manipulação de mercado, etc. Isto está a ser interpretado, lá está como eu estava a dizer, como uma espécie de David versus Golias, não é? O pequeno investidor que mete 1.000 euros ou 2.000 euros, que estão a bater os hedge funds no seu próprio jogo. Mas isto revela-nos um novo tipo de investidor que está a surgir, ultra agressivo, que vê o investimento como entretenimento e quase como um jogo, por vezes, e que está nos mercados absolutamente a borrifar-se para os fundamentais da empresa. Às vezes com objetivos de se divertir, outras vezes de ganhar algum dinheiro rápido. E é um bocado preocupante...
Como se fosse uma roleta russa, quase, não é?
Sim, e é um bocado preocupante para o futuro dos mercados. Claro que eu percebo que todos nós, toda a gente está a festejar, ei, mandaram os hedge funds abaixo, espetacular, e eu percebo que se pinte dessa maneira. Mas isto não nos diz nada de muito bom sobre o futuro dos mercados financeiros e provavelmente terá que haver mudanças na regulação nos próximos tempos.
Sim. Então a minha nota final tem a ver com o dia de ontem, que foi o Dia Internacional de Lembrança do Holocausto, marcou os 76 anos da libertação de Auschwitz. E eu devo dizer que, bom, o dia começou com muitas pessoas a fazerem comentários nas redes sociais, a marcar e a homenagear e a recordar o que foi o Holocausto. E depois, durante o dia, foi descambando para... Seria expectável, atendendo à circunstância geral e ao estado de coisas onde chegámos, ao estado a que chegámos, mas descambou num conjunto de comentários verdadeiramente inacreditáveis, negacionistas, de gente a relativizar e a menorizar o que foi o Holocausto. Ora, isto é muito, muito impressionante. Perceber como, afinal de contas, um fenómeno como o Holocausto, que em tempos foi uma espécie de território comum de indignação, deixou de o ser, não é? Passou a ser nestes tempos de total superficialidade da análise e de ignorância, e em que o mundo se divide entre a esquerda e a direita, entre os comunistas e a extrema-direita, o Holocausto passou a ser uma arma de arremesso, e deixou de ser este tal território sagrado de comum de indignação. Portanto, isto chocou-me imenso ontem, achei muito impressionante, achei lamentável, quer dizer, ninguém duvida que, e para deixar isso claro, que o regime de Stalin e nos gulags russos morreram 20 milhões de pessoas, ninguém duvida que no Holodomor, na Ucrânia, tenham morrido muitos milhões de pessoas à fome, ninguém duvida que Mao Tse-tung foi um assassino inacreditável que levou à morte mais de 40 milhões de pessoas. Não é isso que está em causa. São todos exterminadores bastante maus. Não há aqui uns menos maus do que outros. Isto não pode ser relativizado. Todos eles são terríveis. Mas menorizar e relativizar o Holocausto é um sinal muito triste dos tempos e desta terrível divisão que neste momento separa as pessoas e que é muito impressionante ver. Filipe, tu tinhas uma nota final também sobre este tema?
Sobre esse tema, existe um livro muito conhecido, do Primo Levi, que se chama Se Isto é um Homem, que é um retrato definitivo sobre os campos
de extermínio. Definitivo,
só que existe um livro chamado Se Isto é uma Mulher. Uhum. Este tem 700 páginas de escrita miudinha e lê-se quase de um fogo, que é impressionante, sobre um campo de concentração onde está tudo, onde estão os ingredientes todos dos campos de concentração, até um dos aspectos mais impressionantes, experiências médicas, absolutamente cientista maluco, em cobaias humanas, sem anestesia, portanto, que é das partes mais horríveis, de médicos alemães, médicos nazis, e é o campo de Ravensbrück, campo de Ravensbrück, é o campo feminino, por onde passaram 130 mil mulheres de 20 países diferentes. E é um campo de tortura, aqui a descrição das formas brutais de tortura e extermínio, que não é 31 de boca, portanto é completamente baseado em cartas, em correspondência, em testemunhos de um lado e do outro, em documentação, e depois muitíssimo bem escrito. Não é preciso ler mais nada para perceber o que é que foi, não digo apenas o Holocausto, mas o campo de concentração, o terror nazi. Como dizias, Stalin se calhar matou muito mais gente, mas matou muito mais. Mao Tse-tung também, só que mataram muito mais democraticamente, não escolheram uma etnia para fazer um genocídio e varrê-la da face da terra. Portanto, há aquele combate ideológico, e isto depois acaba por ser mais desculpável pela história, e não tem desculpa nenhuma, portanto não é assim que se deve fazer.
Não, mas agora, neste momento, não é de uma efeméride,
do Holocausto. E portanto, eu acho que este livro é pouco conhecido, o campo de concentração também. É uma investigação espetacular, porque não havia muitas sobre Ravensbrück, o campo das mulheres, e portanto é altamente recomendável para estes dias de confinamento, que é muito interessante.
Bom, eu mostrava aqui só para
acrescentar uma palavra. A autora é Sarah Helm, que é jornalista, historiadora e escreve muito bem.
Muito bem. Bom, eu mostrava só a capa da visão que temos esta semana das bancas, que Marcelo vamos ter agora, o que pode mudar no segundo mandato, que foi um tema que nós tínhamos para discutir, mas acabámos por não discutir hoje. Portanto, sugiro a leitura de um excelente texto, ou de vários excelentes textos que temos na revista sobre este assunto, o que pode mudar na relação com o governo e com a oposição, e um texto muito interessante do Filipe, onde recorda todos os presidentes da República e como eles foram, de facto, bastante diferentes nos seus segundos mandatos, e também o tema da reconfiguração à direita, que discutimos aqui. Muito obrigada a quem esteve connosco, a quem esteve a acompanhar este Olho Vivo. Nós estamos de volta para a semana com mais temas em análise. Adeus, até à próxima, já sabem, é preciso ter visão.
Olho Vivo, o painel de olheiros da atualidade política e económica da Visão.